A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Pesquisa e no programa de hoje nós vamos apresentar o trabalho do Grupo de Estudos Benedito Nunes. É um grupo vinculado aqui ao Instituto de Letras e Comunicação, ILC da UFPA, e é que desenvolve pesquisas especialmente com literatura brasileira, história da literatura e crítica literária. A gente vai conversar hoje com as nossas convidadas. Eu estou recebendo a professora Maria de Fátima do Nascimento. Ela é doutora em Teoria e História Literária, é professora aqui da Faculdade de Letras da UFPA e coordena o Grupo de Estudo Benedito Nunes. Professora Fátima, muito obrigado pela sua presença. Bem-vinda aqui à Rádio Web mais uma vez.
Muito obrigada, Fabrício. Eu que agradeço. É um prazer voltar aqui, né, para falar um pouco sobre a nossa pesquisa.
Obrigado, professora. E também estamos recebendo a professora Elisângela Ribeiro de Oliveira. Ela é doutoranda aqui do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPA na área de Estudos Literários. É também professora da Rede Pública Estadual e também integrante do Grupo de Estudo Benedito Nunes. Elisângela, também muito obrigado, bem-vinda.
Obrigada também pelo convite e também é uma satisfação estar aqui para dividir com os ouvintes, com vocês, um pouco da nossa pesquisa.
Obrigado. E para a gente começar, eu queria que a professora Fátima, a Elisângela também pode complementar, comentando um pouco sobre a proposta, né? A origem, a proposta, os objetivos do Grupo de Estudo Benedito Nunes. Quando foi que ele surgiu, professora?
Esse grupo surgiu em 2012. Primeiro nós começamos com o estudo do Dorso do Tigre. E aí o grupo foi se formando. Em 2014 nós entramos com o projeto em CNPq. E aí foi aprovado no CNPq e daí para frente nós fomos estudando as outras obras do Benedito. Então, estudamos o Dorso do Tigre, estudamos o Drama da Linguagem e as obras que o Benedito analisou. Quer dizer, esse trabalho ele vem sendo feito desde 99, estudando um pouco a obra do Benedito Monteiro e eu ia também estudando a obra do Benedito. Em 2007, fiz o doutorado no Benedito Nunes. E aí, a partir desse doutorado, quando eu retornei, eu fiz um projeto e aí esse projeto foi que suscitou, né, esse grupo de pesquisa.
Tanto então, a partir dele vão se ramificando as pesquisas.
Isso, porque ele analisou o Haroldo Maranhão, o Max Martins, o Ágio de Carvalho, Bruno de Menezes. Então, esses, os autores do Pará, especialmente da geração de 46. Ele fez prefácio, fez estudo de quase todos. Então, meus alunos, tanto de mestrado quanto de doutorado, eles estão estudando esses autores que o Benedito estudou. Então, o objetivo do grupo é esse, é estudar essas obras, fazer mestrado, fazer doutorado com essas obras que o Benedito analisou.
E, Elisângela, como foi que surgiu o teu contato com o grupo?
Eu já conheci a professora Fátima quando nós trabalhamos juntas na educação à distância e eu já conversava com ela a respeito de literatura, nós trocávamos informações. Começou a minha curiosidade de conhecer um pouco mais, né? E Haroldo Maranhão é esse autor que instiga a leitura do livro O Tetraneto del Rei, que eu encontrei na biblioteca que eu trabalhava, muito chamou minha atenção. Então, por conta disso, dessa minha paixão por literatura e por esse autor que eu queria saber mais sobre ele, e eu achei apropriado fazer o doutorado com as obras dele.
Mas no mestrado, por exemplo, você já trabalhava com pesquisa
não,
na área de literatura?
Não. De literatura, não. Eu comecei agora no doutorado, porque eu trabalhava com ensino-aprendizagem. Foi muito bom. Trabalhei com a leitura e trabalhando com leitura dentro da biblioteca, eu tive contato com a obra do Haroldo Maranhão. E aí veio a vontade de seguir na literatura.
Agora, eu acho que é sempre importante a gente ressaltar, né, professora, quem foi Benedito Nunes, por que ele é tão importante para a gente pensar uma geração de intelectuais, a contribuição dele para esse campo do conhecimento, para a nossa própria universidade, né? Por que é importante a gente referenciar Benedito Nunes, professora?
Eu vou começar falando, né, do nosso simpósio que nós fizemos, inclusive com um professor que faz parte do grupo, que é lá do Piauí. E o título do simpósio era Benedito Nunes e a sua crítica sobre a ficção de Clarice Lispector. E o que, que eu percebi fazendo a tese após o término? É que muitas pessoas começaram a estudar de uns anos para cá a obra da Clarice e não cita o Benedito Nunes. Então, muita coisa que o Benedito Nunes descobriu, que ele foi pioneiro na obra dela, né, no estudo da obra dela, muitos estudiosos hoje, eles não leem essas obras. Elas estão fora, algumas, né, especialmente o Dorso do Tigre, que está na terceira edição, a gente não encontra mais. O Drama da Linguagem também só em sebo, e as pessoas estão deixando de ler. E ele foi assim, um grande crítico da segunda metade do século XX. Ele foi assim, um estudioso da obra da Clarice Lispector. Ele tem assim, críticas das mais importantes da obra da Clarice, né? E do Guimarães Rosa, e do João Cabral de Melo Neto. E isso está, assim, eu vejo que está um pouco esquecida, sabe? Então é necessário estudarmos para colocarmos ele no dia a dia, né, dos nossos cursos, do curso de letras, e publicar sobre a obra dele. Porque quando nós analisamos essas obras da Clarice, do Guimarães Rosa, do João Cabral, do Haroldo, do Max, nós estamos também chamando o Benedito para o nosso texto, né? O Benedito vem porque ele é pioneiro no estudo desses autores.
De que forma a senhora observa aqui, por exemplo, a formação, essa vertente dele filosófica contribui também para esse olhar diferenciado que ele tem sobre esses artistas, esses escritores?
Começa com a Clarice. Quando Álvaro Lins escreve um texto sobre a Clarice, sobre o primeiro romance dela, Perto do Coração Selvagem, ele vai dizer que a Clarice Lispector não sabe fazer romance porque ela é mulher. Mulher só sabe fazer biografia. Diz que o romance está fragmentado, que não é um romance. Quando o Benedito escreve em 66, em 65, ele já começa a escrever na Folha de São Paulo, e ele vai mostrar esse lado da filosofia, vai fazer uma comparação do livro da Clarice com a Náusea do Sartre, e vai trazer a filosofia como teoria para analisar essa obra. E quando ele faz isso, muda de perspectiva aquela análise primeira. Por exemplo, lá no romance Perto do Coração Selvagem, a personagem principal da obra, que é Joana, é uma menina que, quando a gente já encontra ela no livro, ela já está só com o pai, ela não tem mãe. E é uma menina que faz muitas perguntas, depois o pai morre, ela vai ser criada com os tios, ela vai ter determinadas ações que são diferentes das crianças, a gente pode pensar assim, né, do cotidiano das crianças. Porque a gente faz sempre essa relação da vida real com a ficção. Aí ela vai se casar com Otávio, depois vai se separar. E ao final do livro, ela sai do livro fazendo uma viagem e todos diziam que era o livro não tinha um término. Era destoante daquele modelo de romance que havia até então. E o Benedito vai dizer que não, que isso, como essa personagem é muito introspectiva, ela está sempre preocupada consigo mesma, com suas questões pessoais, e ela vai... É um livro aberto, né, que termina, e a gente pode pensar várias coisas, mas o fato é que ela não quer viver aquela vida cotidiana que é uma vida que as mulheres viviam, vamos pensar assim. E então muda a maneira de ver esse livro. Um outro que diz que tem um problema por causa disso, o outro vem e diz que não. Que é um livro que tem uma perspectiva muito diferente daquilo que vinha sendo produzido. E essa diferença traz uma modernidade para a obra dela, né? Que é o monólogo, que é essa visão introspectiva da personagem. Então ele vai trazer uma visão bem diferente, né? Ele vai trazer, a partir desse pensamento, dessas teorias filosóficas que ele traz para o seu texto, e muda. E aí todo mundo, né, eu percebi que os críticos, a partir da crítica do Benedito Nunes, eles param de falar, às vezes, assim, geralmente, os autores fizeram um texto e o Benedito ficou lendo as obras dela, ela publicava, ele lia, escrevia sobre elas, e ele conseguiu fazer uma crítica de quase toda a obra dela.
Elisângela, como é que é a tua relação, primeiramente, com a produção do Benedito, né? Mas também como é que você observa, né? Que contribuição ele tem para essa intelectualidade, para a gente pensar essa produção literária aqui do nosso estado, de outros autores do Brasil? Como é que você vê a relevância do Benedito Nunes para esse pensamento sobre a literatura que o grupo pretende incentivar?
Eu acredito que a produção do Benedito Nunes é muito robusta e o nosso trabalho ele ainda está iniciando. Né? Eu digo assim que ele ainda está iniciando, porque nós temos três estudantes de doutorado agora. A Melissa e o Flávio entraram agora em 2018. A Melissa estudando a obra da Olga e o Flávio estudando os contos do Haroldo Maranhão e eu trabalhando com os romances. Então ainda tem muita coisa, ainda tem muitos autores que ele fez a crítica literária que precisam ser revistos, precisam desse resgate. E assim, deixar a contribuição, eu acredito que pela proximidade do Haroldo Maranhão também, da amizade que eles tinham, que vinha desde a infância, não, mas a adolescência, no colégio, eles contribuíram muito para nossas letras aqui, né, para nossa literatura, trouxeram as novidades que estavam circulando fora do Pará, eles trouxeram, fizeram com que os escritores, os poetas que estavam por aqui, estavam preocupados em escrever, em produzir, porque eles tivessem contato com essa literatura. Então, eu acho muito importante, de muita relevância, e o que a gente quer é que mais pessoas queiram dividir esse trabalho com a gente, venham para o nosso grupo, façam pesquisas junto com a gente.
Aí vocês trabalham essencialmente com essas linhas de pesquisa que eu anunciei anteriormente, que seria a literatura brasileira, a história da literatura e a crítica literária, ou tem algum outro aspecto que vocês também buscam valorizar nos trabalhos, nas pesquisas, nas dissertações, teses, enfim?
Daí acho que não tem poesia, né? Da literatura brasileira, mas nós trabalhamos com poesia também. Por exemplo, a Melissa trabalha com a Olga Savary. O Benedito fez uma apresentação do livro dela, que ela escreveu sobre os poetas daqui, né? Sobre os escritores daqui do Pará. Ela nasceu aqui, mas fixou residência no Rio. Então, ela tem, assim, embora ela não tenha uma grande relação com o nosso estado do ponto de vista da presença, mas ela se sente um pouco, né? E o Benedito fez esse prefácio sobre ela e a Melissa estuda a obra dela, que é poesia. A história da literatura é algo que... Esse trabalho que eu fiz, doutorado, foi voltado para essa história literária, de certo modo, porque falar do Benedito desde o momento que ele entra em 46 no jornal Folha do Norte, né, ele vai construindo a sua carreira, vai para a imprensa, escreve lá, chega a escrever 2 capítulos de romance, depois não conclui, escreve poesia, 22 poesias também nesse jornal, e depois ele vai escrever textos filosóficos e também crítica, já no final ele vai escrever crítica de romance e vai também fazer uma crítica dessa geração de 46 daqui. Que é Haroldo, que é Max, Calbi Cruz, outros autores, são 10 e alguns deles, eles não são conhecidos. Então a gente não tem obra, a gente não tem, e nós estamos também estudando eles. E aí sim, poesia, a literatura brasileira, a poesia, a história literária, inclusive eu estou fazendo agora um pós-doc na USP, sobre os poetas de 45 que publicaram aqui, verificando quem publicou aqui e se os nossos publicaram na revista Orfeu e numa revista de São Paulo, na revista brasileira. Isso vai ser importante também porque é um trabalho que é de história literária, mas também é de crítica, porque o Benedito vai ser o primeiro crítico aqui no Pará sobre essa geração, que ele vai fazer uma crítica primeiro dos colegas e depois ele fazer uma crítica sobre uma obra do Rio Barata, mas ele vai fazer a crítica dos poetas do Rio de Janeiro, de São Paulo, que estão publicando lá naquele momento nas revistas. Então é esse o nosso trabalho. Então tem crítica, tem história, tem poesia e os romances do século XX, especialmente, né? Os eventos, porque os eventos também é uma forma de você divulgar, né?
A visibilidade,
né? Do grupo. Então, assim, a nossa vontade também é fazer esses pequenos eventos de 2 dias, para poder mostrar esses autores. Inclusive, por exemplo, o Inglês de Souza, que é do século XIX, mas o Benedito também escreve sobre esses autores. E aí nós estamos fazendo esses pequenos eventos para visibilizar os autores aqui do Pará, porque nós achamos que é importante isso, porque a gente sabe que somos nós que temos que fazer. Às vezes a gente reclama, as pessoas reclamam, porque nós não somos vistos em outros lugares, mas agora nós temos muita produção aqui. Eu acho que o nosso estado, e Belém especialmente, tem uma vida cultural própria. E é justamente, eu fui vendo também nesses meus estudos, que sempre nós tivemos grupos aqui, mesmo quando não havia esta universidade, as pessoas faziam os grupos para produzir literatura, para fazer crítica literária desde o século XIX. E o século XX, até um primeiro momento do Benedito Nunes, era fora da universidade, a partir do momento que ele entra aqui, ele, Rui Barata, então há também essa vontade de visibilizar o nosso estado e a nossa cidade.
Dentro dessas linhas que a gente estava falando, Elisângela, tu se volta então necessariamente mais para o aspecto da literatura brasileira, com esse trabalho sobre a Aurora do Maranhão, é isso?
Isso, trabalhando com os romances dele. Porque assim, inclusive nós estávamos falando sobre isso que a professora acabou de comentar no Ciela, o congresso internacional que nós tivemos de literatura e linguística, e no simpósio que discutia o cânone, não cânone, como é que esse autor passa a ser reconhecido dentro do cânone. E o Haroldo Maranhão, eu fiz uma comunicação falando qual a contribuição do Haroldo Maranhão, né, para essa literatura brasileira, para a nossa literatura paraense. Mostrando assim que o caminho dele, ele fala lá numa entrevista que ele fez na revista Asas da Palavra, da UNAMA, ele fala que ele sempre quis ser um escritor de ficção. Um ficcionista, ele sempre quis ser isso. Mas até ele conseguir, ele fez um caminho longo, né? Eu vejo assim, que ele foi gerando isso até que acontecesse. Então ele preparou o campo, mais ou menos, fazendo um espaço onde a literatura poderia ser discutida, onde a literatura poderia ser pensada, para que os colegas dele se profissionalizassem, né, também, para que eles pudessem ter um local para fazerem seus testes, né, colocar. Tanto que a professora acabou de falar, né, que o próprio Benedito Nunes publicou 2 capítulos de livro. A gente discute, inclusive, sobre isso. Tal. Ele mesmo fez a crítica, achou que não era prudente continuar. Então, já passou para uma outra fase. E o Haroldo Maranhão também. Eles eram novos, né? E fazendo aqueles testes na revista Suplemento Arte e Literatura, do jornal Folha do Norte, ele publicou algumas poesias, mas ele viu que ele tinha, de repente, mais... A vontade mesmo dele era a ficção. Então, esse trabalho que eu estou fazendo do Haroldo Maranhão é esse, não dá para a gente, no doutorado, trabalhar com todas as obras, né? Então, por isso que a coisa está um pouco dividida comigo e com o professor Flávio. Então, eu trabalho com as obras O Tetraneto del Rei, que foi publicado em 1982, Os Anões, publicado em 1983, Rio de Raivas, 1987, Cabelos no Coração, 1990, e Memorial do Fim, A Morte de Machado de Assis, em 1991. Nessas obras, faço o estudo da sátira. De que forma ele trouxe a sátira para compor na sua estilística? De que forma ele vai se utilizar desse recurso?
Agora, só uma curiosidade, assim, porque as pesquisas, os trabalhos de vocês partem muito do que foi a contribuição, do que foi a reflexão de Benedito Nunes sobre a literatura, e logicamente ele foi um crítico, né? E a crítica é diferente da literatura em si, né? Ela é meio que uma mediação, vamos dizer assim, entre o leitor e aquele que produziu, né? Que olhar vocês dedicam, por exemplo, a essa crítica?
Algo que eu fiz, né? Que assim, primeiro vou falar da tese e depois do que eu estou fazendo hoje. Na tese, li toda uma crítica que ele fez sobre a obra da Clarice Lispector, especialmente, porque lá também eu vi do Guimarães Rosa, do João Cabral de Melo Neto e do Fernando Pessoa, que são textos que estão lá no Dorso do Tigre. Mas algo da Clarice que eu percebo é que ele vai ler as obras. Então, ele lê as obras da Clarice, ele vai perceber que tem algo que os outros não viram, os outros críticos do mesmo período. E como ele era um leitor de filosofia, ele vai sempre pegar uma das teorias filosóficas e demonstrar algumas personagens a partir dessas teorias. Mas o exemplo são dos livros, os exemplos são dos livros, né? Então, aí, essa crítica é uma crítica que, podemos dizer, que vai ter um olhar assim, muito atento para as condições do ser humano. Então, eu acho que se eu fosse dar um conceito a respeito dessa crítica, eu vejo que, por exemplo, o Benedito analisava as obras, que havia uma possibilidade dele pensar o ser humano, aquelas personagens, elas trazem algo que é muito comum no ser humano. Então, isso era isso que ele via, por exemplo. É, porque, por exemplo, muitas obras que foram também publicadas no mesmo período, ele não fez crítica, mas ele fez daquelas que aquelas personagens, por exemplo, tratavam de questões muito íntimas do ser humano, é, as dores mais íntimas que têm a ver com a filosofia. Então, de onde eu venho, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui, o que me faz feliz, mas às vezes o que me faz feliz também me faz sofrer, sabe? Esses sofrimentos humanos estão presentes nessa crítica. E ele vai ter, assim, um olhar bem atento. E, por exemplo, eu tratei do romance A Hora da Estrela, que ele vai mostrar lá, por exemplo, que lá tem três histórias nesse livro. Então, ele é o primeiro que observa isso. Que no romance A Hora da Estrela existem três histórias. Uma história que é a história do narrador Rodrigo SM, a história da Macabeia e a história da própria ficção, a história do próprio romance. E vai dizer também que o Rodrigo SM é uma espécie de alter ego da Clarice Lispector. Então, que o narrador, esse narrador, é também Clarice enquanto personagem, né? Então, é algo que eu quis falar sobre isso, porque na teoria a gente diz que as personagens são todas de papel, elas existem enquanto signo, enquanto uma criação, mas ele vai dizer que lá na Hora da Estrela, Rodrigo SM é Clarice Lispector personagem, porque ele vai provar isso, porque ela vai dizer que para escrever um livro, para falar de uma personagem tão indigente quanto Macabeia, é necessário ser homem, porque mulher chora piegas. E isso é ainda se lembrando das críticas que foram feitas a ela no passado, que era dizendo que mulher não sabe fazer romance, que mulher só sabe falar da sua própria vida. E ela vai colocar a voz na voz de um narrador, de um homem, de certo modo, ironicamente, para falar dessas dores. E à medida que o narrador conta a história da Macabeia, ele vai contando também a indigência da sua vida enquanto escritor. Então, hoje, se as pessoas falam isso, e não cito Benedito Nunes, mas ele foi o primeiro que observou essas questões. E isso é muito importante, porque não é só dizer isso, mas à medida que ele vai falando disso, ele vai mostrando como é que essa personagem tão indigente, que sai do Nordeste, vai para a cidade grande, como Rio de Janeiro, e vai sofrer muito lá, porque ela é indigente em tudo, né? Tanto na pobreza material, quanto intelectual, porque ela não estudou muito. E ele vai mostrando essas nuances que são importantes para nós leitores, porque muita gente pensa que a literatura, por não ter uma utilidade prática, ela não serve, mas ela é muito importante para o nosso reconhecimento, reconhecermos muitas coisas que estão próximas de nós, no nosso cotidiano, na nossa vida.
Eu queria complementar também a respeito da obra O Tetraneto del Rei, que o Benedito Nunes foi o primeiro a fazer uma crítica a respeito dessa obra, porque eu também discutia, né, que o Haroldo Maranhão, ele entrou para o cânone paraense, mas se nós procurarmos nas histórias literárias, ninguém, pelo menos até o ano 2000, ninguém fazia referência a ele. Mas assim, o Benedito Nunes foi esse que abriu o primeiro trabalho a respeito da obra dele, né? E se nós olharmos assim, um leitor que não é especializado vai olhar a sátira e vai ver que é um livro que tem lá um pouco de comédia, tem um pouco de paródia, mas lá ele explica, né, por que essa sátira. Estava-se falando dos portugueses, a personagem principal é o Jerônimo. Ele veio de Portugal, porque lá em Portugal ele estava quase sendo morto, porque ele tinha casos com algumas mulheres do reino, lá do Paço, então ele precisava fugir. E ele veio meio que para tentar que escapulir de alguma coisa. Chegando aqui, ele passa por diversas situações e acaba ficando, e ele é uma personagem histórica, né? Só que a forma como Benedito Nunes trata desse personagem, trata desses episódios, às vezes pode chocar o leitor, porque ele usa às vezes palavras de baixo calão, e o Benedito Nunes diz por quê, ele explica por quê que ele vai usar essas palavras de baixo calão. Está dentro dessa questão da sátira, de tentar satirizar esse europeu, satirizar esse português, né? Desestabilizar o que nós conhecíamos sobre a história da nossa colonização. Ele tenta baixar esse nível desse europeu a um nível, mas isso é mostrado por meio da sátira. Então, essa obra dele é importante para a gente pensar as questões lá dentro do texto e as outras obras. Assim como a da Clarice, quando ele fez os estudos de alguns romances, mas lá não tem análise de alguns contos, mas eu li, por exemplo, o romance Os Obedientes, e tudo que ele falar, como ele analisou, como o Benedito Nunes analisou as obras da Clarice Lispector, eu me validei daquelas informações que ele trouxe do texto, e eu consegui entender como a personagem que não estava feliz no casamento e de repente ela se vê na possibilidade de sair daquele casamento, mas só que por alguma razão ela quebra o dente e aí ela vai para frente do espelho e o rapaz que ela estava querendo começar um relacionamento, ela viu que não ia mais ser possível por conta daquele dente que ela perdeu, e ela começou a ver a idade dela e ela se achou perdida naquilo e não teve mais como ela seguia adiante. Então eu vejo assim, algumas questões que ele trata sobre a angústia do ser humano, que às vezes nós somos tomados por essa angústia, né? E quando nós lemos a obra da Clarice, a gente entende, por meio do que ele já trouxe pra gente, a gente entende melhor a obra da Clarice.
Então a crítica acaba também aí suscitando novos olhares, né?
Para
obras clássicas, isso. Sejam clássicas ou sejam obras novas, para autores recentes, antigos, né? Acaba suscitando aí novos olhares, né? Para refletir sobre essa nossa literatura, né?
Uhum. Sim, essa crítica, ela nos ajuda a pensar tanto esses livros que ele analisou, quanto outros. Por exemplo, quando ele trata dos contos, ele tem um capítulo do livro, A Forma do Conto. E então lá ele vai falar dessa questão, né, da tensão conflitiva na obra da Clarice Lispector. E essa tensão conflitiva a gente pode ver em outros textos. Personagens que estão assim muito cômoda num casamento, numa vida com a família, e de repente são tocadas por alguma coisa muito simples e começam a pensar, né? Me lembro que um aluno meu do mestrado, que fez também um trabalho sobre o conto, ele apresentou A Bela e a Fera para que a gente possa pensar essa questão da teoria de uma crítica literária que nos ajuda a pensar um texto. Porque ele não analisou essa obra, mas o Nilson pegou lá do texto do Benedito A Forma do Conto e pegou esse item, tensão conflitiva, e aplicou lá no texto A Bela e a Fera, que é uma personagem que no passado era pobre, casou-se com um homem muito rico, e ela, assim, é uma moça muito bonita. A vida dela é sair de carro, vai pro cabeleireiro, tem uns filhos, mas os empregados que cuidam, ela anda com o chofé, e o chofé levou para o cabeleireiro. Como ela saiu mais cedo um pouquinho, ela saiu na rua em Copacabana, e lá ela viu um homem com uma ferida, e aí quando ela viu, ela ficou com medo do mendigo, e ele chega e pede um dinheiro para ele comer, e ela pegou o dinheiro da bolsa, ela tinha uma nota muito alta. Nesse momento ela se dá conta que ela está num casamento, que o marido tem amante, e que ela lembra do passado, que o passado dela era de um passado pobre, que ela casou-se com ele por causa de dinheiro, e que ela vivia nos jornais, mas ela viu que ela não era feliz. Assim como o homem tinha aquela ferida na perna e ele vivia pedindo esmola, ela também tinha uma ferida. Essas questões sociais, essas questões de reflexão a respeito do ser humano, como é que esse ser humano vive, como é que as pessoas vivem, a Clarice estava fazendo isso nos anos 60, nos anos 70, e o Benedito vai observar essas coisas. E vai dizer que a tensão está aí. Quer dizer, alguém que está muito cômodo na vida, de repente uma coisa acontece e você começa a refletir sobre como você está vivendo. Então, essa tensão conflitiva é esse momento que essa personagem se dá conta de que ela está no mundo, que tem os problemas e que não é só uma vida cor-de-rosa. E isso é muito interessante, como o Benedito vê isso aí nos contos.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Pesquisa. Hoje estamos apresentando o grupo de estudos Benedito Nunes. As nossas convidadas são a professora Maria de Fátima do Nascimento, professora aqui da Faculdade de Letras da UFPA, e também recebemos a professora Elisângela Ribeiro de Oliveira, doutoranda do BPGL e também membro do grupo de estudo Benedito Nunes. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa. Hoje apresentamos o grupo de estudos Benedito Nunes. Aqui no estúdio estou recebendo a professora Maria de Fátima do Nascimento. Ela é a coordenadora do grupo, é doutora em Teoria e História Literária e professora aqui da Faculdade de Letras da UFPA. E também recebemos a professora Elisângela Ribeiro de Oliveira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPA na área de estudos literários. É também professora da Rede Pública Estadual e integrante também do grupo de estudos Benedito Nunes. De volta aqui para nossa conversa, geralmente os estudantes, vamos dizer, a sociedade em geral tem um contato com a literatura principalmente por meio de que espaço? Das escolas, muito é incentivado, por exemplo, antigamente o que se chamava de leituras obrigatórias para quem fazia vestibular, né? E vocês estão aí suscitando debates, pesquisando, refletindo e trazendo novas contribuições para esse pensamento sobre a literatura, que de alguma forma, vamos dizer assim, hoje está meio que desprezado, colocado em segundo plano, né? O que vocês acham que isso pode trazer, né? Assim, será que a gente pode recuperar esse valor que a literatura pode ter? Será que a gente pode valorizar ainda mais a literatura nas escolas? Como é que essa pesquisa que é feita na universidade pode chegar, de repente, às escolas? A gente pode resgatar o valor que a literatura deveria ter na sociedade?
Eu tenho feito um trabalho na graduação mostrando para os alunos que é necessário fazer essas leituras, né? Então, eu acho assim, que um aluno de graduação que passa por essa experiência de leitura e que percebe como a escola do ensino básico trabalha, porque é uma questão séria, porque lá no ensino básico, embora os parâmetros curriculares e os documentos do MEC digam que é necessário ensinar literatura, no ensino básico não existe um professor de literatura. Ele é professor de língua portuguesa, os livros todos, né? Nós fizemos um trabalho no Prof. Letras, que é uma pós-graduação. Uma coisa que eu percebo é que, por causa do concurso, que é um concurso para a língua portuguesa, por causa dos livros didáticos, que são também os títulos todos de língua portuguesa, e a literatura ela está lá como pretexto para o ensino da língua, eu acredito que com essa mudança, uma mudança no sistema, para que aquele professor se sinta professor de literatura também. E que a literatura não vá apenas como fragmento. Então, isso é muito ruim, porque estudar literatura é ler as obras, é ler e falar sobre elas. Então, se você não faz esse trabalho de ler e falar sobre ela, você não aprende literatura. Por exemplo, esse nosso trabalho mais histórico que vem demonstrando é importante para você conhecer Benedito Nunes, né, saber onde que ele nasce, o que ele fez, como é que foi a trajetória dele, é importante. Mas temos que pensar também que é importante ler as obras do Benedito Nunes. E ler as obras que o Benedito Nunes leu. E eu acho que, assim, nosso trabalho, enquanto professora de literatura, é fazer esse trabalho de leitura nas salas de graduação. Agora, entre esse trabalho e aquilo que esse aluno vai fazer lá na escola pública, aí é outra questão. Porque ele vai chegar lá, ele vai comprar um livro didático que está todo formatado naquele modelo, ele tem que ministrar aquela aula, ele tem que passar a prova. Então, é mais valorizado se a gente pensar, quando a gente pega os livros, a valorização é para um tipo de trabalho que não é a valorização não é da literatura. E eu acho isso muito ruim, porque a literatura ajuda muito a língua. Então, quando você lê, você tem muitas ideias para você falar. Isso é provado já. Já tem pesquisa que demonstra isso. Que a criança que lê desde pequena, ela tem muito mais facilidade para aprender a ler, para aprender a pensar. E isso, como a gente tem, né, uma sociedade numa situação muito delicada com relação financeiro, e muitas crianças, elas não têm livro em casa, os pais não são leitores, se a escola não fizer esse trabalho, fica difícil. Por exemplo, quando tinha o vestibular aqui, aí tinha a leitura obrigatória, a gente via que os alunos entravam mais preparados, porque eu passei por esse período aqui dentro da universidade. Então, os alunos, pelo menos, liam aquelas obras que...
Pelo menos aquelas, né?
Aquelas, pelo menos aquelas. E, às vezes, nós temos alunos que não leram quase nada, porque eles não leram no ensino básico e nem no médio. E isso é muito ruim para ele. É ruim porque, assim, nós temos o direito de ler, nós temos o direito de pensar sobre essas questões.
E, assim, a gente tem, apesar de não ser culpa do professor, mas a gente também tem aquele compromisso, né, de fazer o nosso trabalho ser completo. Quanto professora de língua portuguesa, a literatura está inserida nessa língua portuguesa. Então, eu não posso desprezar. Achar que eu vou para a sala de aula, quero trabalhar com a leitura, e a leitura vai ser só de notícias, eu vou deixar de fazer um trabalho mais completo com gêneros textuais em que a fabulação vai ficar de fora. Porque na notícia não há fabulação, mas no gênero literário tem. E essa fabulação é importante, importante para o aluno, importante ele ter acesso a isso. E fazer um trabalho que se volte novamente para isso é importante. Mas eu vejo assim... É que isso também é compromisso da escola querer, porque às vezes nós professores até nós queremos, eu falo isso porque eu sou professora da educação básica, nós queremos, mas às vezes a gente está num espaço em que você tem que cumprir horário, tem que cumprir aquele conteúdo e às vezes a escola não entende que aquela aula que você está levando os alunos só para levando só livros de literatura, só para ler, não, a professora está enrolando, não é aula. Ler texto literário é aula também, assim como é aula você ir para o quadro, falar de algumas regras da língua, explicar alguma coisa, tudo é aula de língua portuguesa. Então é isso, eu acho que o trabalho da professora da Universidade Federal do Pará com o Prof. Letras, ele tem sido um trabalho muito importante, nós temos muitos trabalhos bons. O trabalho que nós estamos fazendo é que qualquer discussão que seja feita sobre literatura, parta dessa obra, né? Parta dessa leitura com os alunos. Eu que trabalhei numa biblioteca, quando você só fala para o aluno, olha, a biblioteca está aqui, temos livros. O aluno que não é acostumado a ler, o aluno que não tem contato com a literatura, ele vai olhar, às vezes ele olha, ele vê uma capa bonita, ele folheia o livro e deixa lá. Aí ele passou pela biblioteca. Mas se não tiver um professor que esteja lá querendo mediar, olha, vem, olha esse livro como é importante, vamos começar a ler, instigar esse aluno a ter curiosidade sobre aquele livro, sobre aquela história, sobre aquele autor, às vezes é importante para fisgar o aluno, sabe? Que às vezes, para você fisgar esse teu aluno, você tem que ser um leitor também.
Elisângela, queria que você comentasse um pouco mais da tese que está em desenvolvimento, né? O estudo da sátira em 5 romances de Haroldo Maranhão, né? Você já falou aí um pouco quais são as obras, né? O que você está pretendendo aí identificar nesses romances? O que eles têm mostrado para você em torno desse tema da sátira?
A minha pesquisa, ela ainda está em andamento. A obra que a gente tem mais é visto alguma crítica, é do Memorial do Fim, Teta Neto del Rey, Cabelos no Coração. E você já vê, a professora Thaís Pompeu fez uma tese, defendeu a tese dela, daqui da Universidade Federal do Pará. Nós temos uma outra tese daqui do professor Sérgio, da Universidade Federal de Castanhal, se eu não me engano. E nós já vemos que tem um trabalho sendo feito, né? Mas tem obras que você não vê quase nenhuma crítica, como dos Anões. Os Anões é uma obra que trata de um período daqui no Pará, na época do projeto Jari, e ele traz uma situação de como dessa sociedade que vivia nessa época, né, dessas pessoas que estavam envolvidas com esse projeto. Então, ele vai contando toda essa história de uma forma satirizada, mas fazendo uma crítica bem dura a esses políticos, né, que pensaram nessa Amazônia pelo viés deles, né, de querer fazer uma parceria que ganhasse muito dinheiro, mas não pensou nesse Amazônida, né, que estava ali naquele, no Laranjal, que depois a gente vai ser aquela região do Laranjal do Jari. A minha intenção é fazer uma crítica a respeito dessa obra, fazendo um trabalho inaugurador mesmo, como Benedito fez com o primeiro texto dele, o Tetraneto del Rei, né? Então a minha pesquisa está se encaminhando nesse sentido. Estava lembrando há pouco que Benedito Nunes e Haroldo Maranhão e outros colegas, outros profissionais das letras, né? Quando eles pensaram no suplemento Arte e Literatura, que veiculou no jornal Folha do Norte de 1946 a 1951, eles estavam pensando em fazer com que as letras fossem discutidas, a literatura fosse discutida de uma forma mais especializada, né? Além do suplemento, ele trazia materiais de fora, dividia com os colegas, né? Então, ele fez um trabalho assim, muito importante, e o nosso grupo ele pretende fazer um trabalho igual, de ser um grupo diferenciado para trazer essa discussão para cá, para a Amazônia, para a nossa universidade, para os nossos pesquisadores também.
Só para finalizar esse ponto, Elisângela, alguma peculiaridade no uso desse recurso da sátira pelo Haroldo, ou alguma semelhança, por exemplo, com outro autor que a gente já tenha contato? Você notou alguma peculiaridade na utilização dele?
Sim, como ele é um escritor que ele apreciava o modernismo, né? Então, quando a gente lê as obras do Haroldo Maranhão, lembra muito de Macunaíma. Eu estava lendo as crônicas de Fernão Lopes, de Portugal, né? Século XV. E a forma estilística que acontece ali naqueles textos, né, que de Fernão Lopes, né, quando ele escreveu as crônicas sobre os reis de Portugal, ele retoma essa estilística no material. E é muito interessante isso, mas é muito parecido a forma jocosa com que ele vai contando os episódios, né? Às vezes traz um assunto muito sério, e por trás daquele assunto muito sério tem sempre uma anedota sendo contada ali. Okay. Acho interessante.
Professora, o trabalho da Elisângela é apenas um exemplo, na verdade, de uma série de trabalhos de outros orientandos que são acompanhados pelo Grupo de Estudos Benedito Nunes, pela senhora, né? Queria que você mencionasse um pouco mais, novamente, da equipe ainda do grupo, né? O que mais vocês estão investigando no momento?
Isso. Então, o Flávio, né, que foi um aluno do Prof. Letras, fez mestrado no Prof. Letras e está fazendo doutorado estudando os contos. O Haroldo tem vários livros de contos, e que desde 68, né, o primeiro livro dele, 1968, e que não tem estudos sobre eles. Então, Flávio está fazendo esse estudo. A Melissa está estudando Olga Savary, e a Ingrid está estudando a Clarice Lispector. E nós temos outros alunos, uma equipe grande. Nós temos uma aluna aqui de Cametá, a Leliane. Todos eles, os do Prof. Letras também, eles fazem um trabalho de intervenção em sala de aula, eles pegam sempre um conto de alguém, ou da Maria Lúcia Medeiros, ou da Clarice, de algum autor que o Benedito trabalhou, para fazer esse trabalho em sala de aula. E eles também apresentam os trabalhos, porque eu acho assim que a gente tem que escrever, a gente tem que publicar, fazer publicação, porque uma coisa que eu percebi que nós já temos muita coisa nossa aqui. Eu me lembro que quando eu fui fazer o doutorado, fomos fazer fizemos uma disciplina, que era uma disciplina sobre a Amazônia, e que a gente tinha muita dificuldade, que não tinha quase nada de material sobre os nossos autores. Então, eu acho que é importante a gente publicar, né? Fazer e publicar. Estamos publicando fora, fazendo essas publicações, fazendo organização de livros. Então, é um trabalho que a gente tem também dificuldade, porque para fazer viagem, nós vamos para Porto de Galinhas, mês de maio, e tem outro, que é o Geo Norte. Então, nós estamos circulando para levar o nosso trabalho, porque uma coisa que eu percebi nesse grupo do Haroldo, do Benedito, é que as coisas aconteciam muito aqui. Nessa pesquisa que eu estou fazendo agora no pós-doc, eu já vi que não tinha muita coisa, não era um intercâmbio de lá para cá, sabe? Eu cataloguei agora 60 autores, então 60 menos 10, vamos pensar aqui, nossos, 50 autores publicando, autores do Rio, de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, publicando aqui, e lá, quando eu vejo o material lá, não tem quase nada. Eu encontrei um poema do Rui Barata, uns do Mário Faustino, mas assim, muito pouco para aquilo que foi produzido aqui. O que eu penso a partir disso? Que nós temos que também fazer circular o nosso trabalho, levar o nosso trabalho para outros lugares. Então, eu acabei de organizar um livro com um professor da UFAM, a poesia e a ficção na Amazônia. E aí eu pedi para o professor Futi Hardman fazer a apresentação e foi publicado pela Ponte. Então é importante, eu vejo que a divulgação, não adianta ficar só aqui. Quer dizer, produz uma coisa, fica só aqui na nossa, né, uma redoma, não. Tem que circular, fazer contatos, porque uma coisa também que eu vi que muita coisa acontece por causa dos contatos. Você pode ser excelente, mas se você ficar só no lugar, sozinho, sem dialogar com seus pares, o seu trabalho também não aparece. É preciso essa divulgação. E nós estamos fazendo isso.
Fora os eventos que vocês organizam com regularidade, né, professora? Isso. Já teve aí vários colóquios, simpósios sobre esses autores que já foram falados durante o programa, né? São atividades regulares do grupo, né?
Isso. E a gente traz pessoas de fora. A gente sempre está trazendo alguém que fez doutorado, que tem uma publicação considerável a respeito desses autores para fazer conferência de abertura e conferência de encerramento. A gente sempre tem feito isso. Que é para os alunos também conhecer essas pessoas, ler os trabalhos deles. Então, tem uma troca muito grande, eu vejo assim. Tem uma história que eu vou contar rapidinho aqui, porque eu acho importante. Havia uma discussão aqui sobre um texto do Inglês de Souza e do José Veríssimo, que é o voluntário. O voluntário e o voluntário da pátria. Então, as pessoas sempre diziam que o Inglês de Souza tinha, de certo modo, tomado várias questões do texto do José Veríssimo para escrever o seu. Porque o do José Veríssimo era voluntário da pátria e o dele era voluntário. E aí a Marcela Ferreira encontrou, fazendo a pesquisa sobre o Inglês de Souza, ela encontrou o conto Recruta, publicado em 76, só que só saiu do jornal em 93. Então, significa dizer que o conto do Inglês de Souza é primeiro do que o do José Veríssimo. E aí, Inglês de Souza publica o Recruta em 1876. Posteriormente, José Veríssimo publica o dele como voluntário da pátria. E em 93, Inglês de Souza publica Contos Amazônicos. E aí muda o título e coloca voluntário. E é o mesmo conto. Então, agora a gente já sabe, né? Eu acho assim que essa pesquisa de jornal, ela é muito importante, porque ela traz, porque no século XIX, os escritores publicavam muito em jornal, né? Era difícil para publicar mais em livro, né? Então, o jornal era aquele lugar que talvez tinha uma maior facilidade. E aí, agora a gente sabe disso, né?
Então, tudo isso é apenas uma parte, né, do que o Grupo de Estudos Benedito Nunes realiza aqui no campo da pesquisa, aqui na UFPA. E para acompanhar um pouco mais desse trabalho, para conhecer profundamente, com certeza as referências estão disponíveis no site do grupo, é gebeneditonunes.com.br, não é isso? Vou abrir o espaço para as nossas convidadas fazerem suas considerações finais, suas mensagens finais, professora Fátima.
Para finalizar, eu quero dizer que o nosso grupo está fazendo esse trabalho, eu espero que a gente continue, estamos entusiasmados, assim. Todo mundo gosta do Benedito Nunes, do estudo dele, daquilo que ele deixou. E queremos fazer a divulgação do trabalho dele. Do trabalho dele e das obras que ele analisou, dos autores do Pará. Eu acho assim que lá já no nosso trabalho já tem até autor que não é desse grupo, né? Que o Benedito não analisou. E eu pretendo futuramente fazer projeto para discutir um pouco os poetas atuais aqui da nossa cidade, porque não tem quase nada sobre eles, né? Então eu penso de fazer um trabalho com esses poetas. Então trazer, agregar outros autores aqui da nossa cidade, porque com a morte do Benedito, eu vi que nós estamos assim, sem outros teóricos estudando, ou tendo aquela relação que o Benedito tinha com os escritores e com os artistas, de modo geral, né? Quando alguém publicava um livro, ou quando alguém ia publicar um livro, geralmente mandava para ele ler, para ele fazer uma apresentação, um pequeno prefácio, e ele sempre fazia daqueles que ele achava que era bom, né? Aqueles que ele achava que era realmente poeta, ele sempre fez. Então, eu penso que eu posso fazer um pouco esse trabalho de pegar o livro desses autores, ler e escrever um pouco sobre eles. É isso que eu penso, agregar a esse grupo ainda.
Elisângela?
Eu tenho a agradecer o convite, né, que foi feito para o grupo, que a professora também estendeu a mim, dizer assim que eu pretendo até o final vir aqui também socializar.
Estamos à disposição para conhecer os resultados da pesquisa.
Os resultados, né, da pesquisa, que ainda está ainda em andamento. Mas, assim, e também, assim, eu, com um coração assim, super grato, né, de ter feito essa escolha, que foi difícil, né? Você está numa área da linguística que você também gosta, que você é apaixonada, né? Porque eu sou da sala de aula. E deixar um pouquinho a sala de aula me esperando um pouquinho, eu vou bem aqui estudar mais outras coisas, né? Um pouco mais de teoria da literatura, mas essa ponte depois vai ser feita, né, com os alunos. E assim, de estar nessa pesquisa, de estar conhecendo um pouco mais e de estar vendo quanto é importante esse trabalho, né, de resgate desses profissionais, desses autores que trabalharam, né, aqui no Pará, que trouxeram a literatura, fizeram a literatura circular. E também, como a professora falou, né, esse desejo dela que eu faço, eu fico contente, né, dela fazer isso, de que eu quero estar presente também para acompanhar, porque a gente vê que tem muita coisa boa circulando e às vezes uma crítica a respeito do que momento nós estamos da nossa literatura, o que é peculiar da nossa literatura, ou não peculiar, né? E é importante alguém que entende falar dessa literatura de agora. E aí eu vou esperar muito ansiosa o trabalho da professora.
Todos estamos e reforçamos o convite. Para conhecer mais do trabalho do grupo, acesse gebeneditonunes.com.br. Todos os trabalhos, os eventos, as publicações que o grupo desenvolve estão lá referenciadas. Então faça esse acesso para conhecer mais do trabalho deles. Muito obrigado, professora Maria de Fátima, Elisângela também. Muito obrigado pela presença de vocês e por divulgar conhecimento com a gente.
Eu é que agradeço. Muito obrigada, Fabrício.
Obrigada.
Eu agradeço mais uma vez a participação dos nossos convidados. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Roberta Pureza. Gravação e montagem, João Nilo e Lauro Feio. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Aura Cristina Costa. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.